Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal recebe denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.
Mantida condenação de empresa por venda de terreno em área de proteção ambiental.
Justiça mantém pensão alimentícia à filha com baixo rendimento escolar.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal recebeu parte da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.
Ele vai responder à ação penal pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionados ao esquema de corrupção na Petrobras. Ana Paula Ergang.
Por 8-2, o STF também recebeu a denúncia contra a ex-deputada e atual prefeita de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, Solange Almeida. Com relação a Eduardo Cunha, todos os ministros seguiram o entendimento do relator ministro Teori Zavascki. Os ministros concluíram que há indícios de que, a partir de 2010, o presidente da Câmara passou a receber propina de contratos da Petrobras. O decano da corte, ministro Celso de Mello, destacou que a corrupção prejudica a democracia.
O fato inquestionável é que a corrupção deforma o sentido republicano da prática política.
O pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que Eduardo Cunha seja afastado da presidência da Câmara e do mandato de deputado, vai ser julgado pelo Supremo em data ainda indefinida.
Justiça mantém decisão que determina a uma imobiliária do Distrito Federal a realocação de um terreno comprado em área de proteção ambiental ou o pagamento de indenização ao proprietário.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, William Nascimento.
O homem comprou um terreno comercial no condomínio Alto da Boa Vista, que fica na região administrativa de Sobradinho, mas parte do lote invadia uma nascente. Como a empresa não realizou a realocação prevista no termo de ajustamento de conduta, assinado com o Ministério Público, o proprietário recorreu à Justiça Local, que determinou o cumprimento das providências no prazo de 15 dias ou o pagamento de indenização por perdas e danos. Insatisfeita, a empresa tentou reformar a decisão no STJ. A defesa alegou que seria impossível a realocação de todos os compradores, já que foram 3.400 lotes, e ainda que não caberia à justiça comum o julgamento do caso. Mas os argumentos não convenceram os ministros da quarta turma.
Um pai que ajuizou uma ação na justiça para deixar de pagar a pensão alimentícia à filha teve o pedido negado.
Ele buscava se eximir da obrigação, alegando que a jovem não tem comprometimento com os estudos.
O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Ricardo Viula.
Na decisão, o juiz destacou que, embora a filha seja maior de idade, ficou provado que ela não trabalha e está matriculada em uma instituição de ensino. O relator acrescentou que o baixo desempenho escolar da jovem não é motivo para o pai deixar de pagar a pensão, já que o benefício não se restringe unicamente à educação, mas também compreende as necessidades com alimentação, saúde, moradia, lazer e vestuário.
O Tribunal de Justiça de Roraima afastou a condenação de índio que já havia sido punido pela própria tribo.
O caso envolve um homicídio praticado por esse índio contra outro da mesma tribo, na reserva Raposa Serra da Lua. Juliana Gomes.
O Ministério Público de Roraima ofereceu denúncia com base no Código Penal, mas a Advocacia Geral da União alegou que o Estatuto do Índio traz implícita a vedação da chamada punição dupla, o que afastaria a utilização da lei penal. A defesa afirmou ainda que os costumes praticados na tribo estão acima do ordenamento jurídico brasileiro. Na cultura indígena, as sanções não prevêem privação de liberdade, pois isso retira uma força de trabalho na comunidade.
Uma mulher foi condenada por se apropriar da aposentadoria do marido de 87 anos.
Ela se casou com um idoso e se apoderou de seus bens, além de fazer empréstimos em nome do marido.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Acre, Pedro Scartesini.
Segundo o juiz, a apropriação de rendimentos de pessoa idosa mediante a realização de diversos empréstimos bancários não autorizados pela vítima, para proveito próprio, caracteriza violação ao Estatuto do Idoso. A mulher foi condenada a prestar serviços à comunidade por 6 horas semanais durante 2 anos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.